Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, trazendo novamente aqui para falar de um assunto importantíssimo que a gente sempre retoma, sempre aborda novamente, que é eventos, e com uma novidade importante, trazendo aqui Paulo Passos Filho, tá? Que é diretor executivo da ABRASS, Associação Brasileira de Cenografia e Estandes, coordenador do Comitê 142 de eventos da ABNT, Associação Nacional de Normas Técnicas, é consultor e palestrante, um especialista, né, principalmente nesse ano de pandemia, um especialista em biossegurança de eventos, e que agora está no ABNT-CCE, o Grupo Especial de Estudos da ABNT-13, que é chamado PR-013, que é Práticas Recomendadas, que é um grupo que foi formado, onde ele co-coordena, né, ajuda na coordenação, para definir exatamente as melhores práticas para eventos. Paulo Passos, explica um pouco, né, bem-vindo novamente aqui para ajudar a gente a destrinchar essa área de eventos que está tão complexa durante essa pandemia, mas explica para a gente melhor aí o objetivo desse PR-013 aí e a importância dele para esse momento que a gente está de uma expectativa de retomada aí nos próximos meses dos eventos.
Paulo, primeiro, só tenho que agradecer sempre a oportunidade de você abrir esse espaço para a gente. E você sabe que eu te admiro muito o teu trabalho. Então, parabéns e, mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá, vamos começar essa história. A gente tem que começar de quase de um ano para cá. Estar agora com esse comitê da BNT, que eu estou extremamente lisonjeado, né? Mas esse trabalho ele começa mais ou menos um ano atrás, quando a gente começou a escrever os protocolos que foram determinadamente chancelados no Governo de São Paulo. Nós escrevemos esse protocolo a meia dúzia de mãos, ou seja, alguns profissionais se envolveram, foi um desses profissionais, para a construção desses protocolos, com base não só no nosso conhecimento, mas em todo o conhecimento que foi adquirido no mundo de protocolos. Né? A pandemia ela começou lá na China, depois ela foi para a Europa e acabou pegando depois as Américas. Né? Então, quando chegou aqui, a gente já tinha um conhecimento das ações que foram feitas não só na China, como depois na própria Europa. Com base nesses conhecimentos, com base no que tudo foi feito pelas associações internacionais do setor de feiras, do setor de eventos, tá? Nós construímos os nossos protocolos aqui no Brasil. O segundo passo foi pegar esses protocolos, algumas associações, entre elas a ABRASS, a UBRAF, o Sindicão e a BOC Nacional, nós pegamos esses protocolos e contratamos todas as clínicas, acho que uma referência mundial, para olhar aquele material que nós fizemos e falar, isso aqui está certo, está correto. Tínhamos certeza que estava, mas eu acho que é diferente quando você tem uma chancela de um hospital como aquele ali. Então, o Hospital das Clínicas chancelou o que nós fizemos e, com base nesse documento, nós demos entrada naquele momento na Prefeitura de São Paulo. E os técnicos da Prefeitura de São Paulo e o Poder Político falaram ok. E, em outubro do ano passado, essas associações assinaram os termos que permitiram o retorno das feiras naquela fase, salvo engano, era a fase amarela, agora não lembro mais. Tá? E tivemos, naquele momento, a primeira Expo retomada. Depois, alguns eventos, como a Bolt Show, a própria BUP, a Abi Casa, a Feira do Bebê Gestante, entre outros eventos que ali aconteceram, com base nesses protocolos que fizemos até aquele momento. Muito bem. E todo esse conhecimento... Ah, desculpa. Teoria é uma coisa, prática é outra. Fizemos a Expo Retomada. Foi o primeiro evento dessa turma toda que eu falei aí. O que foi a que foi tomada? As associações aqui presentes foram co-realizadoras do evento que foi promovido pelo PO, pelo Fernando Lunes, onde nós pegamos a teoria de todos aqueles protocolos e colocamos na prática. O que, que pode, o que, que não pode, como faz, o que, que não faz, e assim por diante. Né? E algumas associações, algumas entidades que estavam ali presentes. Muito bem. Resultado da feira, 0% de infecção. Foi acompanhado, ou seja, todos aqueles que estiveram participando, que visitaram, ou participando ou visitaram os eventos, foram acompanhados. Nós tivemos 0% naquele momento. Ou seja, resultado fantástico, né? Acima até, talvez, que a gente pudesse até querer. E mostrando o quê? Que feira, eventos comerciais são absolutamente seguros, contanto que você siga as recomendações, os protocolos de biossegurança, ou seja, os conjuntos de ações que são voltados à preservação, minimização ou eliminação total de riscos inerentes na preparação, montagem e realização desse evento. A BNT, a qual eu tenho o privilégio de, nos últimos 2 anos, coordenar o Comitê 142, que é o Comitê de Eventos, de normas da BNT, nós já estamos aí na 7ª norma da BNT, entendeu que era necessário também que a BNT entrasse nesse jogo, nessa área, e criasse um material que é essa PR, que são práticas, né, para eventos de negócios seguros nessa situação de pandemia. Ela compôs um grupo de profissionais, estamos nós aí do setor de eventos, estou eu, está a Juliana, que é a minha colega na BNT já há muitos anos, está o Armando do Sindipron e da UBRAF, que você conhece muito bem.
Com certeza.
O próprio pessoal da BNT está colocando a inteligência deles, e uns 3 ou 4 profissionais da Abralimp, tá? Colocando também ali, são experts no assunto, que estão colocando também toda a sua inteligência nesse material. E, óbvio, eu tive o privilégio de ser convidado a co-coordenar esse processo, porque eles têm a inteligência deles de limpeza, a BNT com a dela, e a gente entra com a nossa inteligência da operação de um grande evento. Né? Então, resumindo, é mais ou menos essa do que é. Então, biossegurança e eventos, é o que a gente está falando hoje. Então, o que são? São orientações para o funcionamento e desenvolvimento dos eventos nessa época de pandemia. Com base no quê? Como é que a gente está criando isso? Baseado na experiência que nós adquirimos nos últimos anos, né? E recomendadas pela UFIAI, pela OMS, pela BIOC, pela BRASS, pelo BRAF, tá? Com o intuito de minimizar os riscos de contágio dentro do evento e torná-lo o quê? Um ambiente seguro. Além do que? De ações de prevenção, minimização e eliminação de riscos de atividades administrativas, porque não é só o pessoal que está na feira, são absolutamente tudo. Veja, Paulo, nós falamos há mais de um ano que eu comento isso, o principal inimigo nosso é o medo.
Sim.
Nós não podemos ser reféns do vírus. Então, os protocolos, eles têm como função básica demonstrar que o ambiente de uma feira, no ambiente de um evento comercial, um congresso, ele é altamente seguro, o nosso índice de segurança é infinitamente maior que no shopping center, infinitamente maior do que um supermercado, por exemplo, que são ambientes que as pessoas estão frequentando, assim que sempre está liberado pelos seus governos estaduais ou municipais. Portanto, que você o quê? Você tenha... siga a risca os protocolos que a gente está comentando agora.
Perfeito. Mas me chamou a atenção o fato dessas práticas recomendadas na descrição delas ser em situação de pandemia. A gente esperava que fosse prática recomendada para pós-pandemia ou saindo da pandemia. Mas o foco, então, é ter proteção ainda com alguma situação de pandemia, é isso?
Ele é um material mais simples. É diferente, por exemplo, é diferente dos outros normas que a BNT já fez. Nós temos 7, por exemplo. A última agora, que nós terminamos ela no final do ano, tá? Foram para espaços para eventos. Então, nós já temos outra, por exemplo, na semana que vem eu vou ter o privilégio de estar na Assembleia falando sobre uma das nossas normas, que está falando sobre tipologia de evento.
Sim.
Então, você tem várias, que você, na verdade, você pega o setor de eventos, você fatia ele como um todo.
Sim, sim.
Então, você tem várias normas.
Foi uma das dificuldades, inclusive, dos gestores, né? Foi uma das dificuldades dos gestores. Você mesmo falou isso mais de uma vez aqui, que o pessoal misturava todos os eventos numa cesta só.
Você não tem ideia da felicidade que eu tenho de participar de uma reunião que eu tive hoje com outros colegas do setor, e ser chamado para explicar isso na semana que vem. Existe um projeto de lei já na mão do vereador Rodrigo Goulart, ele entendeu e comprou essa briga, de entender que feira é feira, festa é festa, show é show. Todos têm a sua devida importância, apenas são assuntos diferentes. E que não adianta a gente colocar tudo no mesmo balaio. Esse é um grande erro. Você tem cidades do mundo, por exemplo, vamos pegar uma final de um campeonato de futebol, ele atrai um universo fantástico de divisas para a cidade, para o município. Tanto quanto um grande congresso, tanto quanto um grande show. Mas são três atividades, evento esportivo, evento cultural e um evento de negócios, são diferentes, que têm necessidades diferentes. Inclusive de hotelaria, de alimentação, de uma série de coisas. Então, você precisa ter... os nossos governantes, eles precisam ter olhares ao setor de evento, não como um todo. Você precisa ter como um todo, não é ter duro, mas as ações, elas vão ser por tipologia. Então, isso é uma coisa que a gente vem brigando já nos últimos meses. O vereador Goulart, ele comprou essa ideia, tanto que dia 14, se não me engano, 14 de outubro, que foi o dia de inauguração da Expo Retomada, ano passado, passa a ser o dia das feiras no Brasil. Bem-vindo na cidade de São Paulo. Com base no projeto.
Nós comentamos isso aqui com o Fernando, né? O Fernando nos deu essa notícia, o Fernando Lumes.
Eu acho que isso aí é um ganho que a gente tem. Eu sou muito honrado de ter dado essa ideia lá para o vereador. Ele comprou na hora, ele é um cara inteligente, ele entendeu a importância do setor e, cara, vamos com essa, contem comigo. Tem nos ajudado, tem feito, trabalhado bastante nisso.
A Expo Retomada, inclusive, ela teve, usando esses protocolos que vocês definiram, que vocês apresentaram, aprovaram lá, ela teve um cuidado muito especial, que eu me lembro até que vocês fizeram um pós-evento para saber se alguém tinha se contaminado no pós-evento, não é isso? Chegou até a se fazer uma triagem pós, né?
Essa foto que está aqui no chroma key,
sim,
é da Expo Retomada. É muito importante o seguinte, quando a gente está falando em protocolo, veja, não adianta você pegar um técnico que não seja do setor de eventos, que não seja especializado em feiras, e falar, olha, precisa fazer algo, precisa fazer X. Se esse X não for possível de ser feito dentro de uma feira, feira é uma parte. É um negócio, veja, a gente monta uma cidade em 3, 4, 5 dias, é uma cidade que dura uma semana.
Sim.
Tem toda uma tecnologia, ou seja, uma forma de fazer que é peculiar ao nosso setor. Então, o que a gente quis colocar, pegamos técnicos da área de saúde, pegamos informações do mundo inteiro de como fazer isso e agregamos ao nosso negócio, do como fazer. Então, nós juntamos a nossa experiência operacional de pavilhão, dentro de um hotel, seja dentro de feiras, dentro de congressos, dentro de eventos comerciais, seminários, etc. tal, com essa inteligência.
Paulo, comenta um pouco essa questão. Eu sou da área de engenharia. Eu estudei engenharia, antes da engenharia fiz técnico, então a ABNT para mim é a Bíblia, né? É a Bíblia sagrada. O que a ABNT manda eu fazer, eu faço. Você veio agora com um conceito que conflita um pouco com essa minha crença, né? Que é a práticas recomendadas. As práticas recomendadas, elas têm efeito de norma, já que estão sendo colocadas pela ABNT?
Colocadas pela ABNT? Não tem. Na realidade, é uma prática, como o próprio nome fala, é uma prática que a ABNT recomenda.
Sim.
Você recomenda, porque ela está muito mais ligada à maneira de fazer algo,
sim,
do que algo, do que o fato propriamente dito. Ou seja, ela é muito mais o verbo do que o sujeito. Uhum. Se a gente fosse falar na brincadeira, fazer uma analogia à língua portuguesa. Tá? Agora, veja, no final do trecho da história aqui, essa norma ela vai ser algo muito parecido, na mesma linha, do que vem ser feito, que foi feito já inicialmente pelas associações que nós comentamos, que foi feito na Expo Tomada, que foi feito no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente, mais do que qualquer coisa, você ter uma, quase que uma chancela da BNT, porque você tem, sim, uma prática recomendada dela, que ela é casada com tudo que foi feito até o momento.
É um norte, é uma bússola. É uma bússola.
Demonstra que aquilo ali não é o João da esquina, o Paulo da esquina que está falando. Você tem aí, veja, as principais associações do setor de eventos no Brasil estão falando, faça dessa forma, é seguro. As principais associações internacionais estão falando, faça dessa forma, é seguro. Tudo que nós estamos fazendo, tanto que estamos falando, tem base num carinha chamado OMS, Organização Mundial da Saúde.
Sim.
Tudo que a gente está falando tem chancela de um hospital, como o Hospital das Clínicas. Então, a ABNT ela vem a ser mais uma,
sim,
a falar que, olha, pode fazer uma feira. Veja, isso é importante dizer o seguinte, quando a gente fala por que a gente quer tanto fazer feira, às vezes quem não é do nosso setor, às vezes pode não ter uma impressão errada ou não entender. Primeiro, você tem a própria indústria do setor. Tem aí milhares e milhares e milhares e milhares, milhões e milhares no Brasil inteiro de pessoas que vivem disso. Então, esse é o primeiro beneficiado se você voltar a fazer feira. Segundo, a realização de uma grande feira, você, ou de um grande evento comercial, você tem impacto em mais de 50 setores macroeconômicos. Vamos pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, a cidade de maior oferta hoteleira do Brasil, de leitos. Sim. E as pessoas não vêm à cidade de São Paulo para visitar nossas praias. Por mais que o Estado tenha praia... Não, o Estado tem praia belíssima, fantástica. Mas a cidade não tem praia. Sim. Existe uma frase antiga que a vocação de São Paulo é turismo de negócios. Eu não gosto muito dessa palavra turismo, mas acaba sendo na prática bem isso mesmo. As pessoas, desde 1958, com a primeira FENIT, você começa a ver a importância do setor de feiras, do setor de eventos, de congressos, para a nossa cidade, e fez crescer tudo isso. Você pega, por exemplo, o hotel do lado do Center Norte, nesse momento está fechado.
Sim.
Porque você não tem feira no Expo Center Norte, o hotel está fechado. Você tem diversos, você tem a hotelaria que está trabalhando com números pífios hoje em dia no São Paulo. Você pega os restaurantes fechando.
Sim.
Eu vi hoje números da Brasel, mais de 50% dos restaurantes fecharam. Fecharam, não é que está fechado nesse momento. Fecharam as portas. Porque você não tem a realização de grandes eventos acontecendo. Isso sem contar a última parte da cadeia, que, assim, Paulo, as grandes empresas, né, multinacionais, grandes empresas brasileiras, elas têm capacidade financeira e tecnológica para conseguir passar um ano e meio fora de uma feira. Estão procurando outras opções, os virtuais, os híbridos, ou tem outras formas, ou eles conseguem, ganham menos, eles conseguem fazer formas de passar para depois voltar. Agora, o pequeno e o médio expositor, que é a base, que é mais que você, via em média, 70% desse mercado que nós, onde nós atuamos, né, compõe uma feira, esse cara não tem. Ele precisa da feira porque ele não tem o banco de dados que tem a multinacional, ele não tem a bala para ficar um ano e meio parado que tem a multinacional, ele não tem, ou seja, a estrutura necessária para ficar fora. Esse cara está desesperado para voltar para uma feira. Porque o que é uma feira? Ponto de encontro entre oferta e procura. E a biossegurança, todos os protocolos, eles vão dar a segurança necessária para que essa oferta possa encontrar a procura.
Perfeito. Paulo, olha, continuaria aqui conversando com você mais um tempo ainda, que eu ainda estou cheio de dúvida, mas o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Eu gostaria de deixar aí o tempo final, aí, esse finalzinho, para você deixar sua mensagem para os nossos seguidores aqui do Papo Net. Obrigado pela presença aí.
Tá, você sabe que sempre é um privilégio, um prazer. Olha, eu vou deixar, você sempre dá esse espaço para falar uma mensagem final. Eu vou fazer uma mensagem, hoje eu vou fazer um pouco diferente, se você me permitir. Eu quero, não vai cortar não, hein? Olha, pessoal, se eles cortarem alguma próxima aqui, já sabe que ele cortou, tá? Eu quero fazer uma propaganda de algo, tá? É um livro que eu acabei de ganhar esse livro, ganhei 15 dias atrás. E olha, você que é engenheiro, publicitário, administrador, arquiteto, político, economista, e até quem trabalha com evento, vocês precisam ler. Eu vou tirar aqui a minha câmera para poder, esse fundo do Chroma Key aqui, para poder mostrar. É esse livro aqui.
Já tá na minha lista. Jacaré. Tenho visto.
Já? É a história do Caio Alcântara Machado, fundador da empresa Alcântara Machado, o cara que começou as feiras no Brasil, com a primeira Fenite em 1958. Na verdade, é a biografia dele, mas é uma aula de empreendedorismo, uma aula de brasileiro, de brasileiridade, de ser brasileiro, de acreditar no Brasil acima de tudo. Para você ter uma ideia, Paulo, eu fui gerente de projeto setorial da Apex na época, já comentamos isso, fiz feiras em boa parte do mundo, e um dos projetos que a gente tinha é o projeto comprador, que era trazer gente de fora do Brasil. Quem criou essa história no Brasil foi o Caio Alcântara Machado, primeiro foi do IBC, Instituto Brasileiro do Café. Então, é um livro imperdível para quem trabalha no setor de eventos ou que tem uma daquelas profissões que eu comentei agora. Vale a pena, cada uma das suas quase 400 páginas é para você, é uma aula fantástica. Eu estou maravilhado com o livro, então não podia perder a oportunidade de passar essa informação para todo mundo aí. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, sempre um privilégio, um prazer, estou sempre à disposição. Se gostou, comenta, se não gostou, também comenta, deixa a gente melhorar o nosso trabalho aqui.
Tá bom. Essa era a minha fala, hein?
Eu sei.
Pessoal, se vocês gostaram, como o Paulo disse, como os Paulos dizem, né? Como os Paulos dizem, curtam aí, deem seu like, deem seu dislike se viram alguma coisa que a gente pode melhorar. Comentem, façam suas sugestões, façam suas críticas. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Vamos chegar aí em 1.000 seguidores, quebrar essa barreira dos 1.000 seguidores aqui no Papo Net. Se acharam importante o que foi falado aqui, compartilhem nas suas redes sociais. Mais de 60% da nossa audiência tem vindo das redes sociais e links compartilhados nas redes sociais. Então, continuem compartilhando, continuem ajudando o nosso canal aqui. E como eu sempre digo, a humanidade é colaborativa, nós trabalhamos em conjunto, nós não somos isolados, nós trabalhamos sempre em conjunto. Construímos a civilização com essa colaboração. Então, aldeias, cidades, países, impérios foram construídos sempre em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as tecnologias para complementar, não para substituir, para complementar a colaboração presencial. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.